Oi, galera. Aqui quem fala é Erika Silva. Para quem não sabe, eu sou produtora musical. Eu faço de tudo na música, toco também com bandas, sou cantora, faço vários trabalhos. E hoje eu tô aqui para uma coisa bem legal. Eu acho que ia ser bacana vocês conhecerem um pouquinho do processo de produção musical, né? Como que se produz uma música? O que que é produzir uma música, né? Então, para começar, eu pensei em falar o que que é isso. Se você for pegar apenas a palavra produção, ela se refere a um processo de composição, a um processo de fabricação, ok? E, querendo ou não, nós vivemos em um período onde nós temos uma indústria musical muito fértil, né? Tudo que a gente escuta no Spotify, qualquer outra rede social também. Tudo isso passou por um processo para que essas músicas estejam prontas, que você fala, essa música agora está pronta para eu poder lançar ela, para eu lançar ela na indústria da música. E existe uma pessoa, que é a pessoa responsável, né, maioria das vezes, por escolher esses caminhos, que vai dizer, essa música tá pronta, a gente gosta de como ela soa, a gente acha que ela tem personalidade, que as pessoas vão gostar, e é aí que você decide o dia que você vai lançar ela pro mundo. OK? Então, a produção musical, esse processo de produção, de fabricação de uma música precisa de um produtor musical. E isso é uma das coisas que eu faço. O produtor musical, ele é essa pessoa que vai comandar todas as escolhas feitas. Porque, gente, produzir música pode ter milhares de caminhos, né? Uma mesma música pode ter várias nuances, ela pode se transformar em várias coisas, em vários ritmos, vários estilos, pode ter vários instrumentos. Então, imagine a quantidade de caminhos diferentes que a gente pode tomar, né, quando vai produzir uma música. Então é importante você ter uma pessoa onde você centraliza essas escolhas. E essas escolhas, elas vão estar baseadas em milhares de fatos também. Um dos principais fatos é o que que o artista, a pessoa que compôs, espera da música, né? Para qual público que ela é, qual público que ela imagina ouvindo isso, não é? E principalmente em termos de sonoridade, o que que esse artista, essa pessoa que vai interpretar, que compôs, o que que ela espera sonoramente? Então, baseado em muita conversa, em muitos encontros para conhecer o que que a pessoa gosta, o que que ela ouve, quais são as referências dela, né? A gente vai escolhendo os caminhos estéticos, né? Ou seja, a gente vai escolhendo tudo aquilo que compõe a música foi previamente decidido, ou até nem tão decidido, né? Mas foram caminhos que foram se tomando intencionalmente, ok? Então, existem vários caminhos, várias ordens, várias etapas que a gente pode tomar, né? Porque são vários rumos que a gente pode tomar para produzir uma música. Então, eu estaria mentindo se eu dissesse que é só fazer isso, depois isso, depois isso. Então, para trazer aqui uma proximidade, eu escolhi uma das minhas produções para mostrar como é que foi o processo dessa produção em si. Claro, quando eu mostrar isso, vai falar muito sobre o jeito que eu penso e o jeito que eu sou quando produzo. Então, tudo isso que vocês vão ver são protocolos, formas que eu criei e que funcionam para mim, tá bom? E lembrando, gente, música não tem certo, não tem errado, né? São várias lógicas, várias formas de se fazer uma mesma coisa, tá bom? Então, beleza, a gente já sabe o que é uma produção musical. É esse processo, é o nome dado a esse processo de fabricar uma música, ok? Para as pessoas ouvirem. Então, eu vou falar de uma música chamada Pretas e Abás. Pretas e Abás é uma composição da cantora Dandara Manuela. Ela é uma cantora maravilhosa e ela veio de encontro a mim, querendo que eu produzisse essa música. E a primeira coisa que aconteceu foi, ela me mostrou a composição em um áudio de WhatsApp, uma coisa super simples. Ela mandou um áudio cantando a música. Então, eu vou dar um play aqui na música para vocês ouvirem o áudio que eu recebi.
Na base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz, ajada, é vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. Da base ao centro percorremos um longo caminho. Palavra em voz, ajada, é vento invadindo o destino. Atravessamos tantos mares, tempos, raio e guerras. Um oceano a céu aberto agita, temos pressa. Treme terra, placa deslocando as estruturas pretas e abas, mudaram as setas e as ruas.
Beleza? Então, como vocês puderam ver, é um áudio simples. E aí vem uma primeira coisa que eu acho que é legal falar, que é a diferença entre som e áudio, gente. Som é realmente qualquer coisa que a gente consiga captar, né? E quando eu digo isso, é sons que vêm de uma maneira orgânica, tipo eu aqui falando, né? O som de um pássaro. Mas áudio é a captura desse som, né? Hoje em dia nós temos tecnologias que possibilitam você registrar, você capturar, você gravar o som. E nesse momento é que ele se transforma num áudio, ok? Como esse áudio aqui que vocês ouviram. Então a primeira coisa foi a amostra da música. A segunda coisa que eu fiz foi conversar com a compositora sobre o que ela esperava da música, quais artistas que ela gosta, que ela pensava que poderia ter a ver. Uma artista que a gente com certeza se baseou bastante é a Xenia França. Quem não sabe, pesquisa, que é maravilhosa. Então a gente entendeu desde o princípio que essa música teria uma pegada muito afrocentrada. Ou seja, a gente ia resgatar os elementos da nossa música que possui raiz africana. Então vocês vão ver que a música tem bastante percussão. E outros efeitos, outras texturas que lembram essa africanidade, ok? Que é bem presente da nossa música, só que a gente quis trazer ela como central. Então pode-se dizer que essa música é um afropop, né? Porque a gente está aqui galgando a música pop, mas trazendo esse resgate para dentro dela, belezinha? A terceira coisa, depois que a gente conversou bastante e a gente entendeu esse conceito, a gente entendeu a estética que a gente queria alcançar, eu fui comigo mesma pensar numa estratégia para melhor produzir a música, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar nos elementos da música. Quem não sabe, a música possui três elementos básicos, que são melodia, harmonia e ritmo. E essas três coisas juntas formam a música, mas nem sempre elas precisam estar juntas, as três. Você pode ter músicas que é só ritmo, você pode ter músicas que é só ritmo com melodia, ou você pode ter músicas que tenham as três. No caso dessa música em específico, eu queria muito que as três fossem bem fortes, tá bom? Então vou mostrar rapidinho como é que eu pensei. A melodia, pra quem não sabe, melodia é uma sequência de notas que pode ser tocada ou cantada. Dó, ré, mi, fá, sol, né? Essa sequência de uma nota após a outra é o que a gente chama de melodia. Com isso, você pensa, quais instrumentos podem ser melódicos, né? A voz humana, ela é um instrumento melódico, porque a gente só consegue cantar nota após nota. Então, tá aí. A melodia da música ia ser forte na voz da Dandara. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a harmonia. A harmonia é um pouco mais difícil de explicar com a voz, porque ela não possui capacidade de cantar, de uma pessoa apenas cantar várias notas ao mesmo tempo. Porém, quando você pensa num coro, né, que você tem várias pessoas cantando melodias diferentes, linhas diferentes que se combinam, e isso é um exemplo de harmonia. A harmonia é a junção de várias notas tocadas ou cantadas ao mesmo tempo, no mesmo instante. E essa combinação é que cria a harmonia. No mundo do piano, por exemplo, isso é bem visto numa palavrinha que a gente chama, que é acordes. Os acordes, né, que a gente pode tocar nos instrumentos de corda também. Os acordes, eles são junções dessas notas. Então, os acordes, eles expressam harmonia, Então, na minha cabeça, a segunda coisa que eu queria muito era entender qual que seria a cama harmônica, essa cama que ia ser base para receber a melodia da música. Então, eu construí mais ou menos assim. É muito legal que a partir daqui que você começa a sentir que é música, né? Antes parecia que era um áudio solto. Claro que ali já é música, mas para os nossos ouvidos, né? Pro jeito comum que a gente escuta a música, né? Parece que começa a aparecer com música quando aparece o acompanhamento harmônico. A nossa música, ela é muito baseada nisso, a música que nós fazemos aqui. Então parece que agora soa a música. O sinal segue fechado. Ok? Então, depois que eu harmonizei a música toda, criei essa base para a melodia inteira, eu fui para um terceiro passo, que é bem importante para mim, que para mim é um quarto ponto que a música se apoia muito, que é a estrutura dela, ou forma musical. Eu gosto muito de pensar porque quando eu mapeio a música é que eu consigo ver ela com muita clareza, do início ao fim, e eu sei quais os eventos e os efeitos e texturas e instrumentos que vão ressaltar cada uma dessas partes. Vocês vão ver agora na tela um esquema que eu fiz da música como se ela fosse uma linha do tempo. Vocês vão poder notar a música está dividida por partes, parte A, parte A2, refrão e assim por diante. E isso é uma visão micro da música, né? Isso é uma visão em partes dela, parcialmente. E ao lado você tem uma visão completa dela, aonde a música é como se fosse um quebra-cabeça. Né? E quando você coloca uma parte em sequência da outra, você consegue sentir o todo. Eu tenho muito isso de gostar muito de entender a música nesses dois aspectos, o seu todo e as suas partes. Beleza. E o aspecto rítmico, a gente vai ver dentro do computador, aonde vocês vão poder verificar comigo de perto o que que eu fiz na parte rítmica e em todas as outras partes da música, para que ela exista de fato, né? E como eu falei, ela tá bem dentro de um resgate afrocentrado. Então vocês vão ver que a gente tá bem mergulhado nesse mundo, né? Nesse vasto mundo, na verdade, dos ritmos africanos, né? Dos ritmos afro-brasileiros. Existe uma sigla mágica chamada DAW. DAW, que significa Digital Audio Workstation, que é basicamente um software que a gente utiliza para gravar as músicas, para editar as músicas, né? Hoje em dia nós temos essa possibilidade de tudo o que a gente grava, todo o áudio, né? Todo o som que a gente captura, a gente consegue colocar isso e torná-lo visível na tela de um computador. Esse tornar visível é bem importante. Porque você consegue acessar, fazer muitas coisas com a música, você consegue cortar, você consegue colocar efeitos, consegue fazer muita coisa. Você pode manipular o som que era natural e orgânico, você pode manipular ele de diversas formas dentro da DAW, dentro do computador. Ok? Então a DAW é essa estação de trabalho de manipular o áudio digital. Então agora a gente vai ver de perto a música e todos os seus componentes dentro da DAW. Galera, agora eu troquei de tela, tá bom? A gente vai poder ver aqui dentro do computador, dentro da DAW, o que acontece. Então, basicamente, nós vamos expandir aqui. Nós vamos ver os elementos da música, melodia, harmonia, ritmo e a forma, de uma maneira mais analítica, digamos assim, tá bom? Como que esses quatro pontos importantes se comportam aqui dentro. Como vocês podem ver, é um projeto grande. Cada uma dessas faixas aqui, né, dessas linhas horizontais, é uma faixa, né? A gente chama de faixa ou de track. Vocês vão ver que tem muita coisa em inglês, né, nesse mundo. Essa é uma música grande até, ela tem 66 faixas. Então quer dizer que cada uma dessas faixas vai ter algum elemento, alguma coisinha que está tocando na música e que muitas vezes a gente nem percebe, tá bom? Então, falando do primeiro aspecto, curiosamente eu quero começar pela harmonia. Então eu fiz aqui um bus, onde tudo que é harmonia está dentro disso aqui. Tudo que está em azul e verde, tá bom? É a parte harmônica. É bastante coisa. Então, eu dividi a parte da harmonia em 5 instrumentos principais. O primeiro é o piano. Para mim, o piano ele é o instrumento harmônico principal da música. Ele é o carro-chefe. Vamos ouvir rapidinho ele aqui. São várias tracks de piano. Nós temos... Porque, imagina, eu coloquei 3 microfones para cada linha, né? Então, são 3 microfones para uma linha de piano. E como eu tenho 2 linhas diferentes de piano, eu tenho 6 tracks, 6 microfones. Então, olha só. Colocar no outro trecho. Muito bem. Gente, uma coisa legal de se falar sobre os pianos é... Eu queria que eles não soassem muito limpos, sabe? Muito puros. Eu queria que soasse como se eu tivesse cortado ele mesmo. Eu quero que ele soe editado. Então, esses cortezinhos que vocês estão vendo aqui, esses buraquinhos todos, eles são propositais, tá bom? Pra dar essa sensação de que foi picotado. Aqui nós temos uma outra coisa bem interessante, que é chamado de reverse. O reverse é quando você pega uma faixa de áudio e quando você inverte ele, tudo toca de trás pra frente, né? Isso causa um efeito muito bacana e quando você mistura ele com o piano normal, né, no meu ver, causa uma simbiose legal, ó. Como se esse piano tivesse uma cauda, mas uma cauda estranha, né? Um outro trecho que rola alguns cortes legais, que dá essa cara de picotado, é o refrão da música. Saca só. Eu gosto bastante. Para muitos estilos isso não é legal, né? Para muitos estilos é preferível manter a faixa inteira. Mas eu queria esse efeito. Isso aqui é bem legal, né? Parece que tá falhando. E isso traz um pouco de interessância, né? Uma certa personalidade pro piano. Um outro instrumento que tá aqui, que é harmônico, que tá criando essa base com a gente, são as guitarras. Eu fiz 2 guitarras muito simples, elas estão realmente só para dar apoio, para dar preenchimento, tá bom? E basicamente essa faixa aqui de cima, essa faixa toda, ela está falando, ela é sobre uma base harmônica com acordes mesmo, com mais notas. E essa faixa de baixo, ela é mais solo, as notas mais melódicas, mais frase mesmo.